dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 19 de julho de 2022. Lá fora, 31 graus centígrados. Ao microfone, aqui no Estúdio 8, está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica está Audio Ridges. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente Putin desloca-se ao Irão para discutir a exportação de cereais da Ucrânia, compra de drones iranianos. Centenas de pessoas morrem de fome no nordeste do Uganda. E como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Agudiza-se a disputa sobre o destino a dar aos restos mortais de Eduardo Santos.
Não deviam usar o corpo do pai como moeda de troca para atingir outros fins.
O que eu sei que os meus irmãos iam pedir é um pedido de desculpas públicas à figura de Eduardo Santos.
Em foco vai estar também as visitas de João Lourenço e de Alberto Costa Júnior, Benguela e ainda a Educação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje ao Irão para uma reunião com os seus homólogos do Irão, Ibrahim Raisi, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Espera-se que Putin e Erdogan discutam um acordo para se recomeçar as exportações de cereais pelos portos ucranianos do Mar Negro. Um porta-voz da ONU disse que tem havido o que chamou de progressos graduais nas negociações envolvendo a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, mas não se tinha chegado ainda a um acordo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou pelo telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a questão. Durante a sua estadia no Irão, Putin terá também que discutir a aquisição de drones iranianos, cujas negociações foram reveladas pelo Departamento de Defesa americano. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que a Rússia continua a levar a cabo ataques contra várias partes do país, bombardeando várias cidades. Um míssil atingiu a cidade portuária de Odessa. O antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança russo, disse hoje que o seu país vai alcançar todos os seus objetivos na Ucrânia e que haverá paz de acordo com as exigências da Rússia. Entretanto, a agência de notícias Reuters disse que há indicações de que a Rússia irá começar a exportar gás através do gaseoduto Nord Stream 1 para a União Europeia, depois de ter completado manutenção já anteriormente prevista. Mais de um terço das exportações de gás russo para a União Europeia são feitas por esse gaseoduto. Anteriormente, fontes europeias tinham afirmado não esperar que as exportações recomeçassem. Entretanto, Olena Zelensky, mulher do presidente ucraniano, encontra-se em Washington, onde deverá hoje ser recebida pela primeira-dama Jill Biden. Ontem ela encontrou-se com o secretário de Estado, Antony Blinken. Mais de 200 pessoas morreram de fome este mês no nordeste da Uganda, onde uma seca prolongada e insegurança deixaram mais de 500 mil de pessoas à beira da fome. O número de mortos poderá atingir cerca de 600 desde junho. A região de Karamoja, na fronteira com o Quênia, é habitada por nómadas pastores e, em relação ao resto do Uganda, é bastante subdesenvolvida. Um aumento de ataques por grupos armados para roubo de gado fez deteriorar a situação. Gino Bondemero, que chefia a administração do distrito de Kaabong, nessa região, disse à agência de notícias Reuters que muitas pessoas estão a morrer, nas suas palavras, em silêncio nas suas casas. Num condado, no distrito dessa região, foram registadas 184 mortes por fome este mês, disse aquela fonte. Moses Okiri, dirigente da Organização Não-Governamental Nutrição e Agricultura Comunitárias, disse, por outro lado, saber da morte de 22 outras pessoas por fome este mês no distrito de Cotido. Um legislador local disse estimar que pelo menos 600 pessoas já morreram de fome desde o começo do mês de junho. O Programa Alimentar Mundial disse o mês passado que 518 mil pessoas, ou seja, 40% da população na zona faz face a altos níveis de insegurança alimentar. Na Tunísia, Rached Ghannouchi, líder do Partido de Inspiração Islâmico da oposição, Ennahda, foi interrogado hoje por um juiz de instrução num centro antiterrorista poucos dias antes de um referendo constitucional muito contestado para a alteração da Constituição. Mais de 20 camionetas das forças de segurança foram colocadas em frente à sede do centro antiterrorista, onde cerca de 200 ativistas da Ennahda se concentraram para apoiar o seu líder, disseram correspondentes da agência de notícias francesa. Ghannouchi, de 81 anos de idade, está sob investigação desde junho por entre alegações de corrupção e branqueamento de capital ligados à transferência para o estrangeiro para uma instituição de caridade na AMA Tunísia, filiada na Ennahda. Como parte da mesma investigação, as autoridades tunisinas prenderam o mês passado o ex-primeiro-ministro e antigo líder do Ennahda, Hamadi Djebali, por alegado branqueamento de dinheiro. Djebali foi libertado mais tarde, mas deverá ser interrogado sobre as alegações amanhã. No Burkina Faso, as autoridades disseram ter preso um homem suspeito de ter feito ameaças de morte nas redes sociais contra um dos mais conhecidos jornalistas do país. O homem, de 35 anos de idade, não foi identificado, mas as autoridades disseram que admitiu ser ele quem enviou mensagens gravadas para as redes sociais, ameaçando matar o jornalista Newden Ahmed Barry e destruir a sua casa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A disputa sobre o destino a dar aos restos mortais do antigo presidente José Eduardo Santos agudiza-se agora com acusações do governo, desmentidas pelos filhos, de que estes querem usar um possível enterro em Angola como moeda de troca para uma amnistia. Numa carta tornada pública, cinco filhos de Eduardo Santos comprometeram-se esta terça-feira a colaborar na realização de um funeral nacional, mas após as eleições de 24 de agosto, e pedem um mausoleu para acolher os restos mortais. A carta foi supostamente assinada por Isabel, José Filomeno Zenu, Xisé dos Santos, Joés e José Eduardo Paulino Curiandu. E falando à Voz da América, Xisé dos Santos diz que a família quer também um pedido de desculpas por parte do governo. A reportagem com o Coco Mucuta.
Os filhos do antigo presidente da República expressam profunda gratidão ao povo de Angola e a todos aqueles que partilharam a sua tristeza, pedindo respeito pelo luto. Entretanto, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Pereira Furtado, já condenou a intenção dos filhos de supostamente pretenderem usar os restos mortais do pai como moeda de troca das ações judiciais que enfrentam em Angola.
O encontro que tive com a família, incluindo a engenheira Isabel dos Santos e a Xizé, que não, Xizé não participou diretamente, mas o seu irmão, o Filomeno dos Santos, há o desejo deles realmente verem o pai sepultado. Mas as condições em que quiseram que isto fosse, naquilo que transmitiram-nos no sábado passado, levou-nos a esclarecer-nos de que não deviam usar o corpo do pai como moeda de troca para atingir outros fins que não sejam aquilo que é o sentimento familiar e o sentimento da nação angolana. Toda a nação angolana chora e sente, quer a presença do seu líder no país para render-lhe a merecida homenagem como líder político. Lamentamos que isto seja assim e só temos que lamentar que filhos como acho que nós temos estado a observar com este tipo de exigência compliquem a vida do próprio pai. Depois de morte, precisa de descanso, precisa de um repouso absoluto.
Informação negada por Xizé dos Santos, que, segundo ela, em nenhum momento solicitaram amnistia ou qualquer perdão em troca do corpo do pai.
Eu não pedi amnistia a ninguém e acho que os meus irmãos também não. O que eu sei que os meus irmãos iam pedir é um pedido de desculpas públicas à figura de Eduardo Santos no Parlamento, um reconhecimento que houve um conflito político que o vitimou e que vitimou a família, não é? E uma reparação dos danos provocados por tudo o que nós estamos a ver, que ainda está a suceder, não é? Sucedeu e continua a suceder.
Já Dino Matrosse, antigo homem próximo de José Eduardo Santos, apela à paz neste momento.
Não quero envolver-me na polêmica, tá? Angola já teve muitos problemas, precisa de paz, consolidação da paz em todas as vertentes da vida do país.
Koki Mukuta, Luanda.
E vamos até Benguela. Com a campanha eleitoral à porta, o presidente angolano João Lourenço inaugura esta semana em Benguela o Museu Nacional da Arqueologia e as primeiras centrais fotovoltaicas do país. Isto poucos dias antes da visita de Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, partido que alerta para o que chama de aproveitamento político de obras públicas em tempo de eleições. A deslocação do chefe de Estado, que coincide com a maior crise de água dos últimos 5 anos no litoral, esteve na base de 3 vigílias na cidade do Lobito, conforme nos conta o João Marcos.
As autoridades investem 80 milhões de euros em programas que visam repor a capacidade de produção de água. Mas ativistas cívicos não quiseram esperar e realizaram já vigílias pela crise que afeta sobretudo a zona alta do Lobito, há já 3 meses. É por esta razão que o analista Sérgio Chitata, abordado sobre as obras no único museu de arqueologia em Angola e na Praia Morena, ao lado do Palácio do Governador Luís Nunes, diz que o quadro atual impõe ações com reflexos diretos na vida do cidadão.
Continuamos a ter os hospitais cheios, continuamos a ter os problemas na periferia, porque o maior problema está na periferia. E para evitar as gentes nos hospitais, nós temos que olhar para o saneamento básico. E isto, esta requalificação aqui não traz nada de novo para o saneamento básico. O que é que mais se quer para melhor estar numa cidade? Vamos continuar a ver o lixo exposto de qualquer maneira e as doenças vão continuar. Nós sabemos quais são os problemas que nós temos de saúde. Então, não traz nada, mas é só aquela de pronto engordar os olhos e nos alegramos com isso. Mas mais do que isso, não traz quase nada mesmo.
João Lourenço inaugura 2 parques que vão gerar energia solar, oferecendo à rede nacional mais de 200 megawatts. São obras acompanhadas ao pormenor pelo ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que tem estado permanentemente no Biópio e na Bahia Farta.
Pela primeira vez, podermos injetar na nossa rede elétrica nacional energia proveniente desses aproveitamentos solares, que é de facto uma inovação, é uma energia nova e que vai, no fundo, diversificar a nossa matriz energética, tornando o nosso sistema elétrico mais consistente.
Num debate radiofónico marcado pela ausência do partido no poder, na Rádio Eclésia de Benguela, o secretário provincial da UNITA, Adriano Sapinala, usou a ironia de eleições todos os anos para uma Angola melhor.
O impacto na vida do cidadão quase que é nulo. Se fosse uma questão de obras estruturantes, poderíamos dizer que basearam-se num plano diretor que depois vão trazer resultado X, Y, Z. Nesse momento está-se a vender outra vez mais a ilusão. E eu tenho estado a dizer, se calhar se Angola tivéssemos eleições todos os anos, talvez o MPLA servisse para governar.
Sapinala antevê um grande comício no próximo sábado com o presidente Adalberto Costa Júnior, que apresentou já como destaque do programa de governo, para lá de uma revisão constitucional, uma ampla cruzada contra a miséria. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E depois de Benguela, vamos falar agora de educação. Com o aproximar das eleições, os diversos partidos políticos começam a apresentar os seus programas de governação. O Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário quer ver nos programas partidários que vão submeter aos eleitores nas próximas eleições projetos mais ambiciosos para o setor da educação. Teodoro Albano.
A organização sindical na Vila está a escutar os partidos políticos sobre as políticas públicas e o orçamento que estes esperam contemplar, caso seja um governo, para dinamizar o setor da educação, melhores condições de trabalho, salariais, mais investimento nos recursos humanos, em particular no pessoal auxiliar e administrativo, deve merecer a atenção dos partidos políticos, defende o sindicato. Depois de ouvir o MPLA e a UNITA, vistos como os dois maiores contendores políticos, o secretário-geral adjunto do Simpteno, Nelson Coassa, diz ter ficado satisfeito com com as propostas.
Quanto ao UNITA, nós ouvimos planos que, pronto, nos deixaram tanto quanto satisfeitos, mas a princípio são planos muito, muito bons. Ouvimos aí alguns acréscimos que a UNITA tem para o professor, sobretudo. Acho que são 15%, é isso? Mas que sejam de facto executíveis, né? Que não sejam só no papel. Não.
Do lado do MPLA, curiosamente não houve muita
diferença, afinal de contas o país é o mesmo.
A cota de orçamento abaixo dos dois dígitos atribuído ao setor da educação pelos sucessivos governos do MPLA partido no poder tem sido bastante criticado pelos sindicatos, valores que ficam aquém das recomendações dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, de que Angola é membro. Investimentos mais ambiciosos para a educação e acima dos 21% no OGE, defende o presidente da Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social, Adriano dos Santos. Perante os problemas que enfrenta o setor, responsável sindical já antevê debates acedos com o governo a sair das próximas eleições.
Temos um processo reivindicativo em curso no Ministério da Educação, onde fazem parte assuntos candentes da nossa vida social e laboral, normalmente o processo de promoção, o pagamento da dívida acumulada de detentores de cargo de direção e chefia, o subsídio de isolamento, o desagravamento do imposto do rendimento de trabalho, IRT, em suma, em situações que deveremos discutir com o novo governo que sair das eleições de 24 de agosto de 2022.
O Simpteno promete continuar com a escutação aos partidos políticos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E vamos agora ficar com o Venâncio Rodrigues, que nos vai contar como o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e os governos de Angola e da República Democrática do Congo retomaram hoje o programa de repatriamento voluntário dos refugiados do Kasai, no Congo Democrático.
Aquela agência da ONU anunciou que o primeiro grupo de 88 refugiados e dependentes saiu hoje do assentamento do Lovwa e deve atravessar a fronteira para a RDC amanhã. A primeira viagem será realizada pela fronteira de Chikolondo e outros grupos deixarão Angola pela fronteira de Chissanda. Esta informação foi confirmada à Voz da América pelo diretor adjunto do Serviço de Ajuda dos Refugiados, Padre Celestino Epalanga, que entretanto não precisou a data para a conclusão do processo de repatriamento das 35 mil pessoas que em 2017 chegaram à província da Lunda Norte como resultado de atos de violência na zona do Kasai, na RDC.
Pós-Covid, este é o primeiro repatriamento, né, de refugiados que estão no mundo, especialmente no assentamento do Lovwa. Essa missão foi preparada minuciosamente e estamos nós a acompanhar. O primeiro grupo já partiu e são mais ou menos 1000 refugiados que estão para ser repatriados. Aqueles que acham que ainda não é tempo de regressar ou que escolheram Angola como país de residência, preferiram ficar.
O Acnur estima que há mais de 9.800 refugiados da crise do Kasai na Lunda Norte e destes cerca de 7.000 vivem no assentamento do Lovwa. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a Voz da América a transmitir nesta terça-feira, 19 de julho de 2022, emissão vespertina, que está também disponível em FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Maputo e ZFM, em Climane, a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é a Rádio Tsitsunou, que é Leste FM, em Buba é a Rádio Papagaio, em Cachungo estamos em FM com a Rádio Berolando, em Cátio a Rádio Educativa e na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Desde já, aqui vai um alô em especial às nossas rádios parceiras.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o África Agora vai debruçar-se sobre a situação na Guiné-Bissau. Não esqueça, se quiser fazer uma pergunta em especial a um convidado que vamos anunciar em breve, pode enviar-nos através do nosso número do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-651-9466. A guerra na Ucrânia tornou evidente a vulnerabilidade de muitos países, incluindo Angola, no que diz respeito à produção de cereais, como por exemplo o arroz. Na totalidade, Angola produz ainda 5 vezes menos arroz do que na era colonial. De Malã chega-nos, contudo, a notícia que está a aumentar a sua produção. Isaías Soares diz-nos que produtores do interior da província produzem mais de 2 mil toneladas de arroz.
Angola tem uma produção anual de cerca de 10 mil toneladas de arroz, contra as 24 mil produzidas na época colonial na região Songo de Malanje. 5 mil agricultores familiares e 2 empresas agrícolas privadas no município de Luquembo, com incentivos do governo angolano, superaram os níveis de produção do cereal na campanha agrícola 2021-2022, como garante o administrador da localidade, Alcino Ciabala.
Este ano é o ano que nós nos engajamos mais no levantamento das famílias, portanto, engajadas na produção de arroz. Estamos a falar já de 2 mil toneladas de arroz. Para além deste, tem vindo cá com compradores, já levaram não sei quantas toneladas de arroz.
A empresa Planeta Verde, com 5 mil hectares, vai ampliar a área de cultivo no próximo ano agrícola, como relata o gestor de produção, engenheiro Salo Combo José.
E temos uma previsão de colheita de 600 toneladas de arroz. Nós começamos já há 2 anos. Primeiro ano já colhemos, tivemos aí perto de 50 toneladas, porque foi o ano que nós iniciamos. E este ano nós temos a previsão de colher 600 toneladas. A área cultivada é de 200 hectares, mas o espaço total é de 5 mil. Como vimos que o arroz faz parte da cesta básica de toda a população angolana, a intenção é nós termos um grossista que é para poder comprar e posteriormente revender aos clientes ou aos consumidores.
O gestor comercial da Fazenda Bonsai, Benjamin Alama, garante que os níveis de produção estão a crescer a cada ano.
O que nós estamos aqui a fazer, além de produzir o nosso arroz, é também facilitar o escoamento do arroz dos produtores locais. Estamos com 40 toneladas. O Luquembo é o centro da produção do arroz em Angola. 90% do Luquembo é Xanas, então é um terreno propício para o cultivo do arroz.
A Fazenda Bonsai e vai investir 150 mil dólares americanos para a instalação até o final deste ano de uma unidade de beneficiamento, processamento e descasque de arroz para atender os municípios do Luquembo e Cambunde e Catembo. Uma terceira empresa, versada no cultivo de cereais, vai instalar-se na região Songo de Malanje, que congrega Luquembo, Cambunde e Catembo Quirima, como garante o administrador municipal, Alcino Ciabala.
Daqui mais um mês vamos ver uma empresa, uma grande fazenda a surgir aqui, com 9 mil hectares, não é? Que já nós cedemos. Portanto, já começa portanto, a se ver a necessidade de industrialização. Porque não é só cultivar, é preciso cultivar para depois transformação. É uma cadeia que nós podemos aqui criar.
O administrador Ciabala apela o executivo angolano em Luanda a priorizar a eletrificação da região para valganizar a produção industrial do arroz, atrair mais investidores e inverter o quadro, voltar a exportar o cereal para várias partes do mundo. Isaías Soares e Valanche para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o cano feminino, Copa Africana das Nações. Já temos as finalistas, são Marrocos, as Leoas do Atlas e a África do Sul, Baniana Baniana. Marrocos chega à final depois de eliminar as atuais campeões da Nigéria nos penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a um golo, num jogo em que a Nigéria teve 2 jogadoras expulsas, olá lá, uma aos 48 minutos e outra aos 70. Foi a Nigéria quem esteve a ganhar quando já estava apenas com 10 jogadores. Marrocos empatou. Foi só prolongamento, não deu nada nos penaltis. Marrocos venceu por 5-4. Já as sul-africanas, Baniana, bateram a Zâmbia 1-0 com gol de penalti já no tempo de descontos. E Abacaxe, Zâmbia, fica para a próxima. A final é no sábado. Na Europa temos o Euro feminino, os quartos de final iniciam-se amanhã com um jogo entre a Inglaterra e a Espanha. Este deve ser bom. Ontem, Islândia e Itália foram eliminadas nos últimos jogos da fase de grupos do Grupo D. França terminou no topo depois de empatar com a Islândia e a Bélgica bateu a Itália e qualificou-se em segundo lugar, ultrapassando a Islândia em terceiro lugar, que, há que assinalar, Islândia não perdeu um jogo. Também não ganhou, é verdade. Empatou todos os seus 3 jogos, vai à vida. Aqui, na zona da América do Norte, Centro e Caraíbas, com cacafa, a equipa feminina dos Estados Unidos sagrou-se campeão ao bater na final o Canadá por 1-0. Foi vingança americana pela derrota frente ao Canadá por 1-0 nas meias-finais dos Jogos Olímpicos o ano passado. Agora vamos para a telenovela CR7, para onde vai Cristiano Ronaldo, o treinador holandês do Manchester United, Erik ten Hag, disse que CR7 poderá prolongar o seu contrato com o Manchester United. Ronaldo tem ainda um ano de contrato à sua frente, mas disse que se quer ir embora. Parece que todos os grandes, contudo, não o querem. Ronaldo não está na digressão da equipa do Manchester United, que esteve na Tailândia, está na Austrália. O treinador holandês diz que, na verdade, não sabe quando é que Ronaldo se vai juntar à equipa. Mas persistem notícias de que o Atlético de Madrid está interessado em Ronaldo, que se realmente quer sair para jogar na Liga dos Campeões, essa é a última oportunidade. Vamos a ver. No Campeonato do Mundo de Atletismo, a etíope Gidetim Gebrselassie venceu a Maratona dos Femininos e na contagem das medalhas, a Etiópia estava hoje em segundo lugar, com um total de 6, sendo 3 de ouro, 3 de prata. Outro país africano, o Quênia, estava em terceiro lugar, também com 6 medalhas, mas só uma de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. Quem está no topo são os Estados Unidos, 16 medalhas, 6 de ouro, 4 de prata, 6 de bronze.
Vamos até Moçambique, onde prossegue a violência no norte do país com ataques de rebeldes islâmicos. Há notícias que dois jovens foram decapitados pelos rebeldes. André Batista.
O incidente com os 12 adolescentes foi registrado na quarta-feira da semana passada, 13, mas porque a aldeia atingida fica próximo de Inhatupo e Namanhambir, uma área mineira em Monte Poés com um cordão de segurança rígido, forçou igualmente a fuga da população dessas duas zonas do sul de Cabo Delgado.
Eu tenho informação da qual duas pessoas mortas nas machambas, especuladas então.
Contou a Voz da América, um morador local, agora deslocado em Monte Poés. O grupo, desde outra fonte local, provocou pânico em Anupo e Nhamanubir, não distante da área explorada pela empresa Montepoés Ruby Mining, um dos maiores contribuintes das receitas cofre do Estado em Cabo Delgado e que anunciou em junho um novo recorde histórico de 96 milhões de dólares atingido no leilão de rubis realizado na Tailândia. As pessoas estão a continuar a fugir por causa do medo, adiantou outra fonte local, sugerindo que a decapitação foi um alerta para episódios mais dramáticos a posterior. As novas fugas da população no distrito sul de Cabo Delgado têm aumentado de forma acelerada nos últimos meses, desde que o grupo armado tem investido um novo cordão de ataques àqueles distritos. André Batista, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 19 de julho de 2022. Estivemos aqui com notícias de Angola, reportagens de Angola. A Voz da América vai continuar consigo durante a próxima uma hora. Vamos ter aqui notícias e reportagens da África Lusófona do Mundo e também dos Estados Unidos. Esperamos que continuem connosco aqui na capital americana. É 1 hora e 29 minutos da tarde.
Oh, she rocked me to my song. Oh, she rocked me to my song. Oh.
1:30 da tarde aqui em Washington, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. É 19 de julho de 2022. São 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e em São Tomé. Em Cabo Verde são 16:30. Na sua companhia está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica temos Audi Regis. Votos então de uma boa terça-feira. Principais títulos de hoje: Vladimir Putin no Irão para discutir a exportação de cereais e compra de drones. Disse que já há um acordo relativamente aos cereais. Centenas de pessoas morrem de fome no nordeste do Uganda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos em onda curta para todo o mundo. Em FM estamos em Moçambique, Rádio Parque, na Beira, Rádio Nova Paz, em Climane, Rádio Encontro, em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Pijigiti, em Bissau, a Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanouk, a Leste FM, em Gabu, a Rádio Papagaio, em Buba. Estamos em Catió com a Rádio Educativa. Em São Tomé e Príncipe estamos através do transmissor local da Voz América. Também nos pode acompanhar em voaportugues.com, em direto. Não esqueça, estamos no Facebook, Twitter, Instagram. A Voz América também tem o número do WhatsApp, pelo qual pode comunicar connosco. Mais 1-202-251-9466. E vamos aqui às notícias do dia.
O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje ao Irão para uma reunião com os seus homólogos do Irão, Ibrahim Raisi, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Espera-se que Putin e Erdogan discutam um acordo para se recomeçar as exportações de cereais pelos portos ucranianos do Mar Negro. Um porta-voz da ONU disse que tem havido o que chamou de progressos graduais nas negociações envolvendo a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, mas não se tinha chegado ainda a um acordo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou pelo telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a questão. Durante a sua estadia no Irão, Putin terá também que discutir a aquisição de drones iranianos, cujas negociações foram reveladas pelo Departamento de Defesa americano. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que a Rússia continua a levar a cabo ataques contra várias partes do país, bombardeando várias cidades. Um míssil atingiu a cidade portuária de Odessa. O antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança russo, disse hoje que o seu país vai alcançar todos os seus objetivos na Ucrânia e que haverá paz de acordo com as exigências da Rússia. Entretanto, a agência de notícias Reuters disse que há indicações de que a Rússia irá começar a exportar gás através do gaseoduto Nord Stream 1 para a União Europeia, depois de ter completado manutenção já anteriormente prevista. Mais de um terço das exportações de gás russo para a União Europeia são feitas por esse gaseoduto. Anteriormente, fontes europeias tinham afirmado não esperar que as exportações recomeçassem. Entretanto, Olena Zelensky, mulher do presidente ucraniano, encontra-se em Washington, onde deverá hoje ser recebida pela primeira-dama Jill Biden. Ontem ela encontrou-se com o secretário de Estado, Antony Blinken. Mais de 200 pessoas morreram de fome este mês no nordeste da Uganda, onde uma seca prolongada e insegurança deixaram mais de 500 mil de pessoas à beira da fome. O número de mortos poderá atingir cerca de 600 desde junho. A região de Karamoja, na fronteira com o Quênia, é habitada por nómadas pastores e, em relação ao resto do Uganda, é bastante subdesenvolvida. Um aumento de ataques por grupos armados para roubo de gado fez deteriorar a situação. Gino Bondemero, que chefia a administração do distrito de Kaabong, nessa região, disse à agência de notícias Reuters que muitas pessoas estão a morrer, nas suas palavras, em silêncio, nas suas casas. Num condado, no distrito dessa região, foram registadas 184 mortes por fome este mês, disse aquela fonte. Moses Okiri, dirigente da Organização Não-Governamental Nutrição e Agricultura Comunitárias, disse, por outro lado, saber da morte de 22 outras pessoas por fome este mês no distrito de Cotido. Um legislador local disse estimar que pelo menos 600 pessoas já morreram de fome desde o começo do mês de junho. O Programa Alimentar Mundial disse o mês passado que 518 mil pessoas, ou seja, 40% da população na zona, faz face a altos níveis de insegurança alimentar. Na Tunísia, Rached Ghannouchi, líder do Partido de Inspiração Islâmico da oposição, Ennahda, foi interrogado hoje por um juiz de instrução num centro antiterrorista, poucos dias antes de um referendo constitucional muito contestado para a alteração da Constituição. Mais de 20 camionetas das forças de segurança foram colocadas em frente à sede do centro antiterrorista, onde cerca de 200 ativistas da Ennahda se concentraram para apoiar o seu líder, disseram correspondentes da agência de notícias francesa.
E vamos começar com Moçambique, onde se iniciou o pagamento de subsídio de compensação aos transportadores semicoletivos que operam na capital Maputo, como forma de dar uma almofada à alta dos preços de combustíveis numa iniciativa que conta com o financiamento do Banco Mundial e do FMI. O Alfredo Júnior reporta que o processo é marcado por burocracia.
O número de transportadores que irão beneficiar deste subsídio ainda não é conhecido e transportadores semicoletivos não legalizados, que são a maioria e com maior volume de transportados, queixam-se da burocracia para beneficiar deste subsídio, o que poderá voltar a originar mais paralisações dos transportes no setor caso não se encontre uma solução para esta situação.
Como é que este transportador vai ter a licença? Mas este mesmo, naquelas condições, está fazendo transporte e ele precisa de ser compensado, porque o combustível não deixa, precisa deixar lá fazer o que é, sem documento, ele é transportador. Não, aí ainda há uma particularidade que temos que tentar, de modo a ter uma saída de como ajudar aquele transportador que está a fazer aquele trabalho.
O transportador, neste momento, provavelmente, alguns já não têm capacidade de continuar com a atividade, estão, neste momento, nessa situação. E lamentamos bastante e aproveitamos as vossas câmaras para pedir ao governo que seja mais célere no sentido de as pessoas poderem receber a compensação de modo a continuarem a transportar as pessoas.
A vida subiu muito, então os custos de operação triplicaram, então as pessoas não estão a aguentar. Então algumas pessoas arrumaram viaturas, não tem como continuar.
A Federação Moçambicana de Transportadores, FEMATRO, apela aos operadores não filiados para se inscreverem na agremiação de modo a beneficiarem da compensação que será paga pelo governo, referiu o seu presidente Castigo Nyamani.
Para além das associações, tem um governo nessa zona. Vem aproximar os respectivos governos para ver que tipo de ajuste pode acontecer para que ou entram no subsídio ou entram no registro da tarifa. Entretanto, tudo isto está cautelado. O que nós estamos a dizer é que não tem que haver agitação.
No entanto, o presidente do Conselho de Administração da Agência Metropolitana de Maputo, António Matos, assegura que haverá mecanismos flexíveis para a legalização dos ditos transportadores informais.
Isso já foi definido com a FEMATRO e com os municípios. Nós temos atividades devidamente licenciadas, temos outros, os tais designados informais, que é uma zona cinzenta, e que nós pedimos o apoio da FEMATRO para chamar todos esses indivíduos, operadores que desempenham essa função para se realizar o seu registro simplificado. Nós queremos transparência.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A ministra moçambicana do Trabalho e Segurança Social diz recentemente em Nampula que o governo está a trabalhar para encontrar medidas concretas com vista ao alívio do custo de vida no país. Margarida Talapa disse que o custo de vida é consequência do crescente aumento do preço de cereais e de energia à escala mundial, situação que tenta intensificar-se com a invasão russa da Ucrânia. Adina Swalehe reporta.
O posicionamento da ministra surgiu na sequência da onda de protestos pelo aumento dos preços dos produtos e de apelos a greves e manifestações. Talapa pediu calma aos cidadãos e afirmou que o governo tem plena consciência dos efeitos do crescente aumento de preços na corrosão do poder de compra das famílias moçambicanas, pelo que, em coordenação com as entidades representativas dos trabalhadores e dos empregadores, está a identificar medidas para ultrapassar. Ela exortou a todos moçambicanos para manter o foco no aumento da produção e da produtividade, apostar no trabalho para, como diz, haver qualidade de vida almejada.
Peço a todos os trabalhadores, sob a liderança dos sindicatos, para se distanciarem. Temos foro próprio.
Mário Custódio, trabalhador no ramo de construção civil em Nampula, pede ao governo para que, nas suas medidas de alívio ao aumento do custo de vida, priorize a redução de preços de transporte e alimentos através de subsídios.
Sugeria que subsidiasse não só os transportadores formais, mas também os informais, porque, se formos a ver, nem todos esses estão inscritos.
A Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical distanciou-se dos recentes protestos, mas o seu secretário-geral, Alexandre Mungwambe, voltou a reiterar que, caso o governo não intervir para melhorar a situação de vida dos trabalhadores de Moçambique, o sindicato vai tomar medidas, e alertou o governo para não subestimar os trabalhadores.
No dia 8 de julho, como movimento sindical, num todo, comunicamos ao governo, aos agentes econômicos e a toda a sociedade moçambicana o nosso estado de espírito sobre o custo de vida. No comunicado, fomos suficientemente claros.
Moçambique viveu na semana passada alguma tensão ante a convocatória pelas redes sociais de manifestação na quinta-feira, fato que levou as autoridades a reforçarem segurança nas principais cidades, principalmente em Maputo e Matola, onde as pessoas optaram por ficar em casa. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Raul Domingos diz que o presidente Filipe Nyusi deve ter enfrentado alguma oposição dentro de Frelimo à sua nomeação para embaixador de Moçambique junto ao Vaticano, porque esta decisão já era esperada, tendo em conta a política de inclusão defendida pelo chefe de Estado moçambicano, Ramos Miguel.
O antigo negociador-chefe da RENAM do Acordo de Cidade de Paz de 1992 disse lisonjeado com esta nomeação, que frisou se enquadra na inclusão política que Filipe Nyusi assumiu na tomada de posse para o seu primeiro mandato como presidente da República. O atual presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, recordou que Nyusi fez um discurso bastante aplaudido, durante o qual afirmou que as boas ideias não têm cores partidárias.
Mas acredito também que ele deve ter tido alguma interna para concretizar este desejo. E feito o primeiro mandato, está agora no segundo e último mandato, provavelmente já tenha consolidado a sua posição interna, já tenha conseguido algumas simpatias a essa ideia, que é uma ideia que comunga com a cidade de paz e reconciliação nacional.
E o senhor Raul Domingos foi um crítico acérrimo do regime, que agora vai defender.
Uma posição de embaixador, uma posição de representação do Estado e não de partido. Portanto, o Estado moçambicano, obrigatoriamente, deve ter aquilo que é o interesse nacional. Ao representar o Estado junto ao Vaticano, vou defender aquilo que é o interesse nacional.
Entretanto, o analista Alexandre Schuor não tem dúvidas. Houve oposição no seio da Frelimo à nomeação de Raul Domingos.
Sempre que um dirigente da Frelimo indicar alguém da oposição, há sempre algum grupo lá dentro. Não vejo isso com bons olhos. Lembro-me da indicação de Benjamin Piquilino, que é da RENAMO, por Tomás Salomão, quando era ministro de Transportes e Comunicações, para exercer as funções de PCA. Houve muita falácia a nível interno do Partido Frelimo. Por que indicar um quadro da RENAMO se aqui dentro há muitas pessoas que podem exercer essas funções? Não faltarão vozes que vão dizer que o presidente errou.
Para o analista Cátaro Cadeado, este é um prêmio a Raul Domingos pelo papel que desempenhou para a pacificação do país e também por ser conhecedor e amigo das pessoas que trabalham na Santa Sé.
Isto politicamente pode significar um sinal de que a temperatura política tensa que nós vivemos durante muito tempo está a suavizar. É bem verdade que ainda temos alguma tensão no nosso país, na relação política entre os partidos políticos, entre o Estado e alguns partidos políticos, mas este sinal que está a ser dado é um sinal de desanuviamento, de distensão, que é politicamente simbólico, mas um simbólico muito poderoso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Terroristas ligados ao Estado Islâmico decapitaram dois adolescentes que se encontravam a trabalhar num campo na aldeia de Moaja, no distrito de Ancoaba, em Cabo Delgado, provocando a fuga da população. No vizinho distrito de Monte Poês, disseram à Voz da América nesta terça-feira várias fontes locais.
O incidente com os 12 adolescentes foi registrado na quarta-feira da semana passada 13, mas porque a aldeia atingida fica próximo de Inhatupo e Namanhumbir, uma área mineira em Monte Poés com um cordão de segurança rígido, forçou igualmente a fuga da população dessas duas zonas do sul de Cabo Delgado.
Eu tenho informação da qual duas pessoas mortas nas chamas, especuladas então.
Contou a Voz da América, o morador local, agora deslocado em Monte Poés. O grupo, desde outra fonte local, provocou pânico em Inhatupo e Namanhumbir, não distante da área explorada pela empresa Monte Poés Ruby Mining, um dos maiores contribuintes das receitas cofre do Estado em Cabo Delgado e que anunciou em junho um novo recorde histórico de 96 milhões de dólares atingido no leilão de rubis realizado na Tailândia. As pessoas estão a continuar a fugir por causa do medo, adiantou outra fonte local, sugerindo que a decapitação foi um alerta para episódios mais dramáticos a posterior. As novas fugas da população no distrito sul de Cabo Delgado têm aumentado de forma acelerada nos últimos meses, desde que o grupo armado tem investido um novo cordão de ataques àqueles distritos. Só em junho, do total de 32 mil pessoas que fugiram de ataques, segundo os dados da Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 21 mil pessoas saíram de Anguabe. O administrador local, Oliveira Mimo, disse que a maioria das pessoas que fogem dos novos ataques de grupos terroristas tem procurado abrigo no distrito de Herat, na vizinha província de Nampula.
Gostaríamos de destacar ainda a saída de 21 mil pessoas da nossa população da localidade de Morro, posto administrativo de Madeira, que devido às incursões dos malfeitores, atravessaram o Rio Lourdes, tem se acomodado na aldeia Cotoa, localidade de Odiné, posto administrativo de Namapo, distrito de Herat, na vizinha província de Nampula.
A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. A especialista em análise de dados de conflitos armados, Jasmine Oberman, escreve na sua página no Twitter que a insurgência, se espalhando para o sul de Cabo Delgado, traz riscos para cerca de 61 projetos no setor de mineração. André Batista, para a Voz da América.
E vamos agora até Angola, onde a disputa sobre o destino a dar aos restos mortais do antigo presidente José Eduardo Santos agudiza-se, agora com acusações do governo desmentidas pelos filhos de que estes querem usar um possível enterro em Angola como moeda de troca para uma amnistia. Numa carta tornada pública, cinco dos filhos, os filhos mais velhos do antigo presidente, comprometeram-se a colaborar na realização de um funeral nacional, mas após as eleições de 24 de agosto e pedem um mausoleu para acolher os restos mortais. A carta foi supostamente assinada por Isabel dos Santos, José Filomeno Zenu, Tizé dos Santos, Joécio e José Eduardo Paulino Curiandu. Falando à Voz da América, Tizé dos Santos diz que a família quer também um pedido de desculpas por parte do governo. A reportagem é do Coco Mucuta.
Os filhos do antigo presidente da República expressam profunda gratidão ao povo de Angola e a todos aqueles que partilharam a sua tristeza, pedindo respeito pelo luto. Entretanto, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Pereira Furtado, já condenou a intenção dos filhos de supostamente pretenderem usar os restos mortais do pai como moeda de troca das ações judiciais que enfrentam em Angola.
O encontro que tive com a família, incluindo a engenheira Isabel dos Santos e a Tizé, que não, Tizé não participou diretamente, mas o seu irmão, o Filomeno dos Santos, há o desejo deles realmente verem o pai sepultado. Mas as condições em que quiseram que isto fosse, naquilo que transmitiram-nos no sábado passado, levou-nos a esclarecer-nos de que não deviam usar o corpo do pai como moeda de troca para atingir outros fins que não sejam aquilo que é o sentimento familiar e o sentimento da nação angolana. Toda a nação angolana chora e sente, quer a presença do seu líder no país para render-lhe a merecida homenagem como líder político. Lamentamos que isto seja assim e só temos que lamentar que filhos como acho que nós temos estado a observar com este tipo de exigência compliquem a vida do próprio pai. Depois de morte, precisa de descanso, precisa de um repouso absoluto.
Informação negada por Tizé dos Santos, que, segundo ela, em nenhum momento solicitaram amnistia ou qualquer perdão em troca do corpo do pai.
Eu não pedi amnistia a ninguém e acho que os meus irmãos também não. O que eu sei que os meus irmãos iam pedir é um pedido de desculpas públicas à figura de Eduardo Santos no Parlamento, um reconhecimento que houve um conflito político que o vitimou e que vitimou a família, não é? E uma reparação dos danos provocados por tudo o que nós estamos a ver, que ainda está a suceder, não é? Sucedeu e continua a suceder.
Já Dino Matrossi, antigo homem próximo de José Eduardo Santos, apela à paz neste momento.
Não quero envolver-me na polêmica, tá? Angola já tem muitos problemas, precisa de paz, 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 consolidação da paz em todas as vertentes da vida do país.
Koki Mukuta, Luanda.
Parlamentares da oposição ao governo brasileiro pediram hoje ao Supremo Tribunal que investigue o presidente Jair Bolsonaro após uma reunião que ele manteve com embaixadores estrangeiros, no qual Bolsonaro, sem apresentar provas, atacou de novo o sistema eleitoral. Bolsonaro, diante de mais de 40 embaixadores e representantes diplomáticos, voltou a atacar a justiça do país, o sistema eleitoral, e repetiu, sem oferecer provas, de que as eleições de 2014, quando Dilma Rousseff venceu, e as de 2018, conquistadas por ele próprio, foram fraudulentas. Mas Bolsonaro não parou por aí, tal como reporta o Edgar Maciel.
O presidente colocou em xeque as eleições deste ano, dizendo que as urnas eletrônicas não são confiáveis e que o Supremo Tribunal Federal age para barrar medidas de transparência para eleger o outro lado, uma menção a Lula.
No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, reagiu. Ele reafirmou a segurança das urnas eletrônicas, disse que elas são auditáveis e considerou grave Bolsonaro ter envolvido as Forças Armadas e a própria política internacional nesse assunto.
Que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma.
Nas redes sociais, o seu rival na eleição, o ex-presidente Lula, escreveu, abre aspas, é uma pena que no Brasil não tenha um presidente que chame embaixadores para falar sobre algo que interessa ao país. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. Para especialistas, a imagem do Brasil foi manchada no exterior. O presidente vai lançar sua candidatura oficial à reeleição no próximo domingo. Faltam 3 meses para o primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Voz da América, emissão vespertina em português, 19 de julho de 2022. E na página dedicada à política americana, o João Santa Rita continua hoje a abordar os tumultos de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Desta feita, as possíveis implicações para Donald Trump.
O que é que o presidente sabia e quando é que o presidente o soube? Essas deverão ser as perguntas a que o Comitê da Câmara dos Representantes a investigar o ataque ao Capitólio em janeiro do ano passado, quererá ver respondidas quando se reunir publicamente, talvez pela última vez, na quinta-feira. O objetivo, dizem os analistas, é ligar diretamente o antigo presidente Donald Trump aos acontecimentos de 6 de janeiro, deixando depois ao Departamento de Justiça a decisão de indiciar ou não o antigo presidente por incitar à violência ou mesmo à insurreição. Tudo isto surge numa altura em que se aguarda que Donald Trump anuncie que vai concorrer de novo às eleições presidenciais de 2024, embora isso não seja ainda uma certeza. Gabby Orr cobre o Partido Republicano para a cadeia de televisão CNN e disse que a decisão deverá ser anunciada no início de setembro, quando aqui nos Estados Unidos é o feriado do Dia dos Trabalhadores.
before or shortly after Labor Day is the latest timing that I've been told. His team is on high alert for an announcement basically at any point this summer, and they think that there's sort of a three-prong benefit.
As últimas informações que me deram é que isso será feito antes ou pouco depois do Dia dos Trabalhadores. A sua equipa está, no entanto, em estado de alerta grande este verão, porque isso pode acontecer a qualquer momento este verão, e eles acham haver benefícios em três frentes em anunciar isto antes das eleições legislativas de novembro, em vez de esperar até depois disso.
The first is that Trump, as we know, wants to be his own messenger, and he wants to get out there and start defending himself against what we've seen from the January 6th committee.
O primeiro ponto é que Trump quer ser ele o seu próprio mensageiro. Ele quer sair em campanha e começar a defender-se daquilo que vimos a ser dito no Comitê de Investigação, porque ele não tem aliados no Comitê. Ele tem estado muito frustrado com a resposta dos republicanos no Congresso por não realizarem conferências de imprensa regularmente, por não encherem as ondas de rádio e televisão a defendê-lo. Ele quer fazer isso e pensa que irá chamar muito mais atenção se ele for um candidato presidencial em vez de apenas antigo presidente.
The second is to put his rivals on notice. I mean, we know that there is potentially going to be a very big and competitive field in 2024.
A segunda frente é dar um aviso aos seus rivais. Sabemos que vai haver muitos candidatos com hipótese em 2024, e quanto mais cedo se começa a campanha, mais isso é um desafio a outros republicanos a tentarem opor-se a ele, e, portanto, anular o trabalho que alguns estão a fazer. E a terceira razão é tirar proveito deste momento em que a popularidade de Biden não é muito grande e os eleitores poderão estar mais centrados em mudanças e não nas personalidades.
Voters might be more focused on change and not personality, which would be a big concern for somebody like...
Eram palavras de Gabby Orr, da cadeia de televisão CNN. Há aqui, claro, está uma outra questão difícil para Donald Trump. É que qualquer que seja a eventual decisão do Departamento de Justiça sobre o relatório a ser submetido pela Comissão do Congresso, que investiga o ataque de 6 de janeiro, esse comitê deu aos seus possíveis adversários, mesmo dentro do Partido Republicano, um grande e enorme número de questões que levantam dúvidas sobre a capacidade de Donald Trump ser presidente. E isso será usado contra ele, sem dúvida. Há também a opinião que, devido a isso, muitos apoiantes de Trump estejam agora a repensar esse apoio.
Com a crise alimentar mundial a aproximar-se como resultado da invasão russa da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin reuniu com o presidente turco Erdogan em Teherão, com o objetivo de chegar a um acordo sobre a retomada do fluxo de cereais ucranianos através do Mar Negro. Amâncio Miguel.
A guerra na Ucrânia representa uma ameaça ao acesso ao trigo, que causa preços altos e falta de alimentos. Autoridades dizem que a situação é preocupante. Uma dessas autoridades é Jacob Kern, que é responsável do Programa Mundial de Alimentação para a Ucrânia. Diz ele que a Ucrânia é o quinto maior exportador de trigo do mundo e está entre os três maiores produtores de milho, cevada e girassol. A produção de trigo em 2021 foi de aproximadamente 40 milhões de toneladas e outras 50 milhões de toneladas de outros cereais, recorda Kern, que acrescenta que antes do conflito a Ucrânia costumava alimentar o mundo, mas agora eles precisam de ajuda para se alimentar. A Ucrânia e algumas fontes ocidentais acusaram a Rússia de roubar trigo ucraniano e levá-lo ao território russo, algo que Moscou sempre negou. A Turquia, vizinho influente da Rússia ao sul do Mar Negro, apresentou-se como o principal mediador daquela situação. E o encontro no Irão entre a Rússia e a Turquia é uma nova oportunidade para encontrar uma solução, dizem especialistas. Alexei Malenchenko, analista do Instituto de Diálogo de Civilizações, diz que a única coisa que ele acredita que eles vão concordar é uma questão relacionada à exportação de cereais. Esta é uma questão privada e acho que será resolvida desta forma ou de outra, não sem problemas, mas acho que tanto a Turquia quanto a Rússia estão interessadas nisso.
E aproximamos a passos largos das 14h da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz América e a emissão vespertina em português. Nós vamos continuar durante mais meia hora. E convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade na apresentação e o Liu Sailo na produção. Fique conosco mais 30 minutos.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 19 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sahilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Estamos também no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa casa é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: Vladimir Putin no Irão para discutir compra de drones e cereais. Centenas de pessoas morrem de fome no Uganda. Novo ataque em Cabo Delgado e em São Tomé e Príncipe. Continua a polémica sobre o recenseamento eleitoral. Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América. Mais à frente, a eventual candidatura de Donald Trump à presidência em 2024, também a página da saúde. Mas vamos começar em Moçambique, onde duas semanas depois da greve dos transportadores de semicoletivo e de um acordo com o governo, iniciou hoje o pagamento do subsídio de compensação aos transportadores que operam na capital, como forma de dar uma almofada ao aumento de preços dos combustíveis, numa iniciativa que conta com o financiamento do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Porém, a maioria dos transportadores não legalizados queixa-se da burocracia para se beneficiar desse subsídio, o que pode voltar a originar mais paralisações nos transportes no setor, caso não se encontre uma solução definitiva para esta situação. Desde Maputo, Alfredo Júnior.
O número de transportadores que irão beneficiar deste subsídio ainda não é conhecido. E transportadores semicoletivos não legalizados, que são a maioria e com maior volume de transportados, queixa-se da burocracia para beneficiar deste subsídio, o que poderá voltar a originar mais paralisações dos transportes no setor, caso não se encontre uma solução para esta situação.
Como é que esse transportador vai ter a licença? Mas este, mesmo naquelas condições, ele está fazendo transporte e ele precisa de ser compensado, porque o combustível não deixa, precisa deixar lá fazer o que é, sem documento, ele é transportador. Não, aí ainda há uma particularidade que temos que sentar de modo a ter uma saída de como ajudar aquele transportador que está a fazer aquele trabalho.
O transportador, neste momento, provavelmente, alguns já não têm capacidade de continuar com a atividade, estão neste momento nessa situação e lamentamos bastante e aproveitamos as vossas câmaras para pedir ao governo que seja mais célere no sentido de as pessoas poderem receber a compensação de modo a continuarem a transportar as pessoas.
A vida subiu muito, então os custos de operação triplicaram, então as pessoas não estão a aguentar. Então algumas pessoas arrumaram viaturas, não tem como continuar.
A Federação Moçambicana de Transportadores, FEMATRO, apela aos operadores não filiados para se inscreverem na agremiação de modo a beneficiarem da compensação que será paga pelo governo, referiu o seu presidente Castigo Nyamane.
Para além das associações, tem um governo nessa zona que deve aproximar os respectivos governos para ver que tipo de ajuste pode acontecer para que ou entram no subsídio ou entram no registro da tarifa. Entretanto, tudo está cautelado. O que nós estamos a dizer é que não tem que haver agitação.
No entanto, o presidente do Conselho de Administração da Agência Metropolitana de Maputo, António Matos, assegura que haverá mecanismos flexíveis para a legalização dos ditos transportadores informais.
Isso já foi definido com a FEMATRO e com os municípios. Nós temos atividades devidamente licenciadas, temos outros, os tais designados informais, que é uma zona cinzenta, e que nós pedimos o apoio da FEMATRO para chamar todos esses indivíduos, operadores que desempenham essa função para se realizar o seu registro simplificado. Nós queremos transparência.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Enquanto isso, em Cabo Delgado, terroristas ligados ao Estado Islâmico decapitaram dois adolescentes que se encontravam a trabalhar num campo de cultivo na aldeia Moaja, no distrito de Anquabe, provocando a fuga da população no vizinho distrito de Montepuez, disseram à Voz da América hoje várias fontes locais. André Batista tem os detalhes.
O incidente com os dois adolescentes foi registrado na quarta-feira da semana passada 13, mas porque a aldeia atingida fica próximo de Inhatupo e Namanhumbir, uma área mineira em Montepuez com um cordão de segurança rígido, forçou igualmente a fuga da população dessas duas zonas do sul de Cabo Delgado.
Eu tenho informação da qual duas pessoas mortas, nas chambas, decoladas então.
Quanto à Voz da América, o morador local, agora deslocado em Montepuez. O grupo, diz outra fonte local, provocou pânico em Anupo e Nhamanumbir, não distante da área explorada pela empresa Montepuez Ruby Mining, um dos maiores contribuintes das receitas cofre do Estado em Cabo Delgado e que anunciou em junho um novo recorde histórico de 96 milhões de dólares atingido no leilão de rubis realizado na Tailândia. As pessoas estão a continuar a fugir por causa do medo, adiantou outra fonte local, sugerindo que a decapitação foi um alerta para episódios mais dramáticos a posterior. As novas fugas da população no distrito sul de Cabo Delgado têm aumentado de forma acelerada nos últimos meses, desde que o grupo armado tem investido um novo cordão de ataques àqueles distritos. Só em junho, do total de 32 mil pessoas que fugiram de ataques, segundo os dados da Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 21 mil pessoas saíram de Anquabe. O administrador local, Oliveira Mimo, disse que a maioria das pessoas que fogem dos novos ataques de grupos terroristas tem procurado abrigo no distrito de Herate, na vizinha província de Nampula.
Gostaríamos de destacar ainda a saída de 21 mil pessoas da nossa população da localidade de Morroco, posto administrativo de Mazeus, que devido às instruções dos malfeitores, atravessaram o rio Lourdes, tem se acomodado na aldeia Cotoa, localidade de Odinete, posto administrativo de Namapo, distrito de Herate, na vizinha província de Nampula.
A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. A especialista em análise de dados de conflitos armados, Jasmine Oberman, escreve na sua página no Twitter que a insurgência se espalhando para o sul de Cabo Delgado traz riscos para cerca de 61 projetos no setor de mineração. André Batista, para a Voz da América.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e os governos de Angola e da República Democrática do Congo retomaram nesta terça-feira o programa de repatriamento voluntário dos refugiados do CASAI. Neste primeiro embarque, 88 decidiram regressar voluntariamente ao país. Mas há mais de 9 mil refugiados congoleses em Angola. Valanço Rodrigues.
Aquela agência da ONU anunciou que o primeiro grupo de 88 refugiados e dependentes saiu hoje do assentamento do Lovwa e deve atravessar a fronteira para a RDC amanhã. A primeira viagem será realizada pela fronteira de Chicolundo e outros grupos deixarão Angola pela fronteira de Xisanda. Esta informação foi confirmada à Voz da América pelo diretor adjunto do Serviço Jesuíta dos Refugiados, Padre Celestino Epalanga, que entretanto não precisou a data para a conclusão do processo de repatriamento das 35 mil pessoas que em 2017 chegaram à província da Lunda Norte como resultado de atos de violência na zona do Kasai, na RDC.
Pós-Covid, este é o primeiro repatriamento, né, de refugiados que estão no mundo, especialmente no assentamento do Lobo. Esta missão foi preparada minuciosamente e estamos nós a acompanhar. O primeiro grupo já partiu e são mais ou menos 1000 refugiados que estão para ser repatriados.
aqueles que acham que ainda não é tempo de regressar ou que escolheram Angola como país de residência, preferiram ficar.
O Acnur estima que há mais de 9.800 refugiados da crise do Kasai na Lunda Norte e destes cerca de 7.000 vivem no assentamento do Lovoa. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda a possível candidatura de Donald Trump à presidência em 2024.
O que é que o presidente sabia e quando é que o presidente o soube? Essas deverão ser as perguntas a que o Comitê da Câmara dos Representantes, a investigar o ataque ao Capitólio em janeiro do ano passado, quererá ver respondidas quando se reunir publicamente, talvez pela última vez, na quinta-feira. O objetivo, dizem os analistas, é ligar diretamente o antigo presidente Donald Trump aos acontecimentos de 6 de janeiro, deixando depois ao Departamento de Justiça a decisão de indiciar ou não o antigo presidente por incitar à violência ou mesmo à insurreição. Tudo isto surge numa altura em que se aguarda que Donald Trump anuncie que vai concorrer de novo às eleições presidenciais de 2024, embora isso não seja ainda uma certeza. Gabby Orr cobre o Partido Republicano para a cadeia de televisão CNN e disse que a decisão deverá ser anunciada no início de setembro, quando aqui nos Estados Unidos é o feriado do Dia dos Trabalhadores.
Before or shortly after Labor Day is the latest timing that I've been told. His team is on high alert for an announcement basically at any point this summer, and they think that there's sort of a three-prong benefit.
As últimas informações que me deram é que isso será feito antes ou pouco depois do Dia dos Trabalhadores. A sua equipa está, no entanto, em estado de alerta grande este verão, porque isso pode acontecer a qualquer momento este verão, e eles acham haver benefícios em três frentes em anunciar isto antes das eleições legislativas de novembro, em vez de esperar até depois disso.
The first is that Trump, as we know, wants to be his own messenger, and he wants to get out there and start defending himself against what we've seen from the January 6th committee.
O primeiro ponto é que Trump quer ser ele o seu próprio mensageiro. Ele quer sair em campanha e começar a defender-se daquilo que vimos a ser dito no Comitê de Investigação, porque ele não tem aliados no Comitê. Ele tem estado muito frustrado com a resposta dos republicanos no Congresso por não realizarem conferências de imprensa regularmente, por não encherem as ondas de rádio e televisão a defendê-lo. Ele quer fazer isso e pensa que irá chamar muito mais atenção se ele for um candidato presidencial em vez de apenas antigo presidente.
The second is to put his rivals on notice. I mean, we know that there is potentially going to be a very big and competitive field in 2024.
A segunda frente é dar um aviso aos seus rivais. Sabemos que vai haver muitos candidatos com hipótese em 2024, e quanto mais cedo se começa a campanha, mais isso é um desafio a outros republicanos a tentarem opor-se a ele e, portanto, anular o trabalho que alguns estão a fazer. E a terceira razão é tirar proveito deste momento em que a popularidade de Biden não é muito grande e os eleitores poderão estar mais centrados em mudanças e não nas personalidades.
Voters might be more focused on change and not personality, which would be a big concern for somebody like...
Eram palavras de Gabby Orr, da cadeia de televisão CNN. Há aqui, claro está, uma outra questão difícil para Donald Trump. É que qualquer que seja a eventual decisão do Departamento de Justiça sobre o relatório a ser submetido pela Comissão do Congresso, que investiga o ataque de 6 de janeiro, esse comitê deu aos seus possíveis adversários, mesmo dentro do Partido Republicano, um grande e enorme número de questões que levantam dúvidas sobre a capacidade de Donald Trump ser presidente. E isso será usado contra ele, sem dúvida. Há também a opinião que, devido a isso, muitos apoiantes de Trump estejam agora a repensar esse apoio. Ramesh Uponuru é um analista do Centro de Estudos Conservador American Enterprise Institute.
Yeah, I do think he's losing altitude in the party, but the fact is he is still the most important single figure in the Republican Party.
Eu penso que ele está a perder altitude no partido, mas o facto é que ele é ainda a figura individual mais importante no Partido Republicano. Mas penso que, com cada mês que passa, quando nos afastamos um pouco mais da administração de Trump, os republicanos colocam-se mais num estado de espírito pós-Trump.
And I think the one way that the January 6th committee might have aided that process.
Penso que um meio pelo qual o Comitê de Investigação do 6 de Janeiro pode ter ajudado nesse processo é criar um pouco de fatiga de Trump por parte dos eleitores republicanos, onde pode estar a crescer um sentimento que não queremos estar a litigar isto tudo outra vez.
Is by creating a little bit of Trump fatigue on the part of Republican voters, where there might be growing a sense we don't want to just keep relitigating this over and over again.
Eram palavras de Ramesh Panuru a falar à cadeia de televisão ABC. Rick Klein, diretor de política na cadeia de televisão ABC, avisa que, paradoxalmente, uma corrida de Trump à presidência pode mesmo beneficiar os democratas, pois poderá transformar qualquer eleição não num debate sobre as políticas dos democratas, mas sim sobre as personalidades em disputa.
If this is about a choice versus a referendum.
Se isto é entre uma escolha e um referendo, torna-se mais fácil do que nunca para os democratas tornarem isto numa escolha entre republicanos e democratas, se Trump for, na verdade, um candidato.
Republicans and Democrats, if Trump is actually a candidate.
Era Rick Klein da ABC e é isso que vamos esperar para ver e também para ver os efeitos disso nas legislativas que se aproximam. Há quem diga que muitos republicanos e independentes veem o anúncio de uma candidatura de Trump como um benefício para os democratas nessas eleições. Mas em termos das presidenciais, tudo isto não quer dizer que os democratas também não tenham problemas. Continuam a aumentar as pressões para Joe Biden anunciar que não vai ser candidato presidencial devido à sua idade avançada, abrindo assim a porta para outros candidatos começarem a preparar-se. Títulos de artigos e reportagens sobre a questão indicam isso claramente. Vejamos. Joe Biden é demasiado velho para concorrer de novo. Título de um artigo de opinião do antigo secretário de Trabalho de Barack Obama, Robert Reich. Democratas culpam Biden pelo falhanço das suas políticas. Título na agência Bloomberg. Jovens eleitores fogem de Biden. Mas quem é a alternativa? Um artigo no portal The Hill. Tal como Donald Trump, Joe Biden terá também que, muito brevemente, portanto, tomar uma decisão.
Da política para a saúde, a Covid prejudica programas globais de vacinas. Estados Unidos sob a ameaça da variante BA.5 do novo coronavírus. Amancio Miguel assina a rubrica de hoje.
Cerca de 25 milhões de crianças em todo o mundo perderam imunizações de rotina contra doenças comuns como a difteria, em grande parte porque a pandemia do coronavírus perturbou os serviços de saúde regulares ou despoletou desinformação sobre vacinas, de acordo com a Organização das Nações Unidas, citada pela agência AP. No relatório recentemente publicado, a Organização Mundial da Saúde e o UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, afirmaram que os seus dados mostram que, no ano passado, 25 milhões de crianças não foram vacinadas contra a difteria, tétano e tosse convulsa, um marcador da cobertura de vacinação infantil, continuando uma tendência descendente que iniciou em 2019. Este é um alerta vermelho para a saúde infantil, disse Catherine Russell, diretora executiva do UNICEF, que acrescentou que estamos a assistir à maior queda sustentada na imunização infantil numa geração. Os dados mostram que a grande maioria das crianças não imunizadas é de países em desenvolvimento, países como a Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria e Filipinas. Enquanto a cobertura de vacinas caiu em todas as regiões do mundo, os piores efeitos foram observados na Ásia Oriental e no Pacífico. Os peritos disseram que este recuo histórico na cobertura de vacinação era principalmente perturbador, uma vez que estava a ocorrer à medida que as taxas de desnutrição severa aumentavam. As crianças malnutridas têm tipicamente sistemas imunitários mais fracos e infecções como o sarampo podem, muitas vezes, revelar-se fatais para elas. Estamos a apresentar o espaço de saúde aqui na Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, estima-se que a subvariante BA.5 da Omicron apresenta 77,9% das variantes coronavírus circulantes. Na semana passada, disseram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. A variante BA.5, que ao que parece evita a proteção imunológica proporcionada pela vacinação ou pela infecção anterior, tem impulsionado uma onda de novas infecções em todo o mundo. Esta subvariante foi estimada em 12,8% das variantes circulantes nos Estados Unidos, mostraram os dados. O regulador de saúde aqui dos Estados Unidos pediu aos fabricantes de vacinas que visassem essas variantes para uma potencial dose de reforço no outono deste ano. As autoridades também de saúde aqui dos Estados Unidos também pedem às pessoas com 50 anos ou mais que tomem uma dose de reforço, acrescentando que isso não as impediria de obter outro reforço projetado para afastar o Omicron, mais especificamente no final deste ano. A cidade de Xangai, entretanto, também descobriu um caso de Covid-19 envolvendo o BA.5, disse um funcionário num encontro na semana passada, despertando o alarme global sobre a disseminação daquela variante. E assim apresentamos Saúde aqui na Voz da América. Até a próxima semana.
E quando caminhamos para o final desta edição da Voz da América, o João Sandarrita regressa agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje ao Irão para uma reunião com os seus homólogos do Irão, Ibrahim Raisi, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Espera-se que Putin e Erdogan discutam um acordo para se recomeçar as exportações de cereais pelos portos ucranianos do Mar Negro. Um porta-voz da ONU disse que tem havido o que chamou de progressos graduais nas negociações envolvendo a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, mas não se tinha chegado ainda a um acordo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou pelo telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a questão. Durante a sua estadia no Irão, Putin terá também que discutir a aquisição de drones iranianos, cujas negociações foram reveladas pelo Departamento de Defesa americano. As autoridades militares ucranianas disseram hoje que a Rússia continua a levar a cabo ataques contra várias partes do país, bombardeando várias cidades. Um míssil atingiu a cidade portuária de Odessa. O antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança russo, disse hoje que o seu país vai alcançar todos os seus objetivos na Ucrânia e que haverá paz de acordo com as exigências da Rússia. Entretanto, a agência de notícias Reuters disse que há indicações de que a Rússia irá começar a exportar gás através do gasoduto Nord Stream 1 para a União Europeia, depois de ter completado manutenção já anteriormente prevista. Mais de um terço das exportações de gás russo para a União Europeia são feitas por esse gasoduto. Anteriormente, fontes europeias tinham afirmado não esperar que as exportações recomeçassem. Entretanto, Olena Zelensky, mulher do presidente ucraniano, encontra-se em Washington, onde deverá hoje ser recebida pela primeira-dama Jill Biden. Ontem ela encontrou-se com o secretário de Estado, Antony Blinken. Mais de 200 pessoas morreram de fome este mês, no nordeste da Uganda, onde uma seca prolongada e insegurança deixaram mais de 500 mil de pessoas à beira da fome. O número de mortos poderá atingir cerca de 600 desde junho. A região de Karamoja, na fronteira com o Quênia, é habitada por nómadas pastores e, em relação ao resto do Uganda, é bastante subdesenvolvida. Um aumento de ataques por grupos armados para roubo de gado fez deteriorar a situação. Gino Bondemero, que chefia a administração do distrito de Kaabong, nessa região, disse à agência de notícias Reuters que muitas pessoas estão a morrer, nas suas palavras, em silêncio, nas suas casas. Num condado, no distrito dessa região, foram registadas 184 mortes por fome este mês, disse aquela fonte. Moses Okiri, dirigente da Organização Não-Governamental Nutrição e Agricultura Comunitárias, disse, por outro lado, saber da morte de 22 outras pessoas por fome este mês no distrito de Cotido. Um legislador local disse estimar que pelo menos 600 pessoas já morreram de fome desde o começo do mês de junho. O Programa Alimentar Mundial disse o mês passado que 518 mil pessoas, ou seja, 40% da população na zona, faz face a altos níveis de insegurança alimentar.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 19 de julho, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A guerra brutal e não provocada da Rússia contra a Ucrânia não ocorreu conforme planeado. A Ucrânia recusa-se a desistir da sua luta pela democracia e a concordar com as exigências da Rússia. Moscou atacou a população civil com bombas, minas terrestres, tanques e artilharia pesada no seu zelo para forçar a Ucrânia a se ajoelhar. Mas a Ucrânia persevera. A Rússia também atacou alimentos, destruiu silos de grãos e outros depósitos, campos de mineração, instalações de processamento e teste de alimentos e roubou cereais e equipamentos agrícolas. Bloqueou os portos ucranianos do Mar Negro, impedindo que alimentos e fertilizantes ucranianos chegassem a países distantes que precisam desesperadamente deles. A cada minuto, quase 100 pessoas são empurradas para um estado de fome e pobreza como resultado da guerra de Putin, disse a administradora da USAID, Samantha Power. A cada minuto que o bloqueio de Putin aos grãos da Ucrânia dura, a cada minuto que não podem exportar fertilizantes, a cada minuto o seu ataque à Ucrânia agrava os choques climáticos e de preços que o nosso mundo já enfrentava, a cada minuto mais 100 pessoas sofrem gravemente, disse Samantha Power. De acordo com a ONU, como resultado da guerra de Putin, até 31 milhões de pessoas a mais podem ser empurradas para a pobreza este ano, metade delas passando fome. Atualmente, a maior necessidade está no Corno de África, que sofre a sua quarta temporada consecutiva de seca. A seca no Corno de África provocou a morte de milhões de animais e o UNICEF prevê que haverá uma explosão de mortes de crianças, disse a administradora Samantha Power. Na recente conferência ministerial, os líderes do G7, as sete maiores economias democráticas do mundo, comprometeram-se a contribuir com 4,5 mil milhões de dólares para abordar a segurança alimentar global. Com o compromisso do presidente Biden de 2,76 mil milhões de dólares, mais da metade desse valor virá dos Estados Unidos. 2 bilhões de dólares desse dinheiro ajudarão a salvar vidas através de intervenções de ajuda emergencial, enquanto 760 milhões de dólares destinam-se à assistência alimentar sustentável do curto prazo para fornecer assistência imediata à segurança alimentar aos países vulneráveis, mas severamente impactados pela invasão. A maior parte da nossa resposta se resumirá, se formos honestos, ao fornecimento de assistência de emergência. E isso, simplesmente, é mobilizar dinheiro, muito mais dinheiro, disse a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, na cimeira do G7, e concluiu: cada um de nós deve igualar a generosidade que mostramos à Ucrânia com recursos para ajudar aqueles que são, por enquanto, vítimas menos visíveis da guerra. Não temos um minuto de sobra, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.